Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, vamos analisar um tema bem importante na contabilidade e auditoria fiscal. A gente vai se basear naquele artigo excelente, Fraude Contábil Mediante Saldo Credor de Caixa, sabe? Do professor Alexandre Alcântara. E a nossa ideia aqui é entender por que um saldo credor na conta caixa de uma empresa. Por que isso liga um alerta tão forte, né? E quais as consequências reais disso? Vamos lá tentar desvendar isso. Para começar, o básico do básico. A conta caixa, ela registra o dinheiro físico que está na empresa. É uma conta de ativo. Então, assim, o esperado pela contabilidade é que ela tenha saldo devedor, positivo, ou então zero. Achar um saldo credor, negativo, é quase como dizer que tem dinheiro negativo na gaveta. Vai contra a lógica. Certo?
Certo, exatamente. E o interessante, né, que só essa inconsistência já acende a luz amarela. É um indício muito forte de que pode ter havido alguma manipulação ali nos registros, talvez para esconder saídas de dinheiro sem documento ou o que a gente vê bastante para não registrar receitas que entraram em espécie, né? E não foram declaradas.
Assim, e não é só uma questão, digamos, teórica da contabilidade, né? O fisco tem uma posição bem clara sobre isso. O material do professor Alcântara até destaca bem. A simples existência desse saldo negativo, ela inverte o ônus da prova, né? O fisco já presume legalmente que houve omissão de receitas. Isso está consolidado até na jurisprudência.
Esse é um ponto crucial. Na prática mesmo, na auditoria fiscal tributária, quando o auditor encontra um caixa credor, ele já parte dessa premissa. Houve omissão de receita. Aí, claro, a empresa que vai ter que se explicar, provar que não houve. Mas a análise não para aí, não. É fundamental fazer uma reconstrução bem detalhada da movimentação dessa conta caixa para entender como é que se chegou naquela situação anômala.
Fiquei pensando nessa reconstrução. Como é que funciona isso na prática? Como os auditores desvendam essa trama, por assim dizer? Que pistas eles seguem?
Olha, é um trabalho de detetive, quase. Conforme o professor Alcântara descreve, envolve analisar cada lançamento, sabe? Procurar as contrapartidas, quer dizer, para onde foi ou de onde veio aquele valor, verificar se os documentos que suportam esses lançamentos são válidos e desconfiar muito daqueles históricos genéricos, tipo ajuste de caixa, que muitas vezes só servem para esconder a operação real. É ir além do número.
Entendi.
E tem mais. Os auditores cruzam essas informações do livro caixa com extratos bancários, notas fiscais, recibos, tudo o que tiver de comprovante. Eles buscam pagamentos que a empresa fez, mas não registrou no caixa, ou até aqueles lançamentos que misturam, de forma indevida, movimentação de banco direto na conta caixa, numa tentativa de, digamos, esvaziar artificialmente o saldo e mascarar o fluxo real de dinheiro.
O que nos leva àquela questão da transparência, né? Que a escrituração precisa ter.
Justamente. Transparência e fidedignidade. E a legislação mais nova, ela está acompanhando esse rigor.
Boa pergunta.
Sim, e reforça essa visão, viu? Essa presunção de omissão de receita por causa do saldo credor de caixa, ela já existia, né, nas leis do imposto de renda, o IRPJ, do ICMS, do ISSQN, e agora foi incluída também na nova legislação do IBS e da CBS, que veio com a Lei Complementar 214, agora de 2025. Se a gente olhar o quadro geral, percebe um esforço contínuo para fechar essas brechas, sabe? E exigir que a escrituração seja fiel à realidade.
Tá claro. Então, na hora de cobrar o imposto, o fisco pode simplesmente pegar aquele valor negativo que está lá na contabilidade?
Pode. Usar esse valor negativo direto da contabilidade como base de cálculo é uma das formas, sim. Mas a apuração pode ir além. Aquela técnica de auditoria que a gente falou, a reconstituição do caixa, ela permite uma análise mais profunda. Com ela, o auditor pode identificar outras operações que não foram registradas, pode ajustar datas de pagamentos e recebimentos para refletir a realidade, excluir entradas que não deveriam estar na conta caixa, enfim. Ele pode chegar a um valor de receita omitida que seja mais preciso e às vezes até maior do que aquele saldo credor inicial que apareceu no balanço.
Entendi. Então, o que fica bem evidente é que um saldo credor de caixa raramente vai ser só um errinho de lançamento, um descuido.
Exatamente. Na imensa maioria dos casos, essa situação é resultado de práticas deliberadas mesmo, com intenção de fraudar. Isso é mais comum, talvez, em pequenas e médias empresas ou negócios que movimentam muito dinheiro em espécie, às vezes por terem controles internos mais frágeis ou menos formalização. O saldo credor de caixa é visto pelos auditores como uma porta de entrada clássica, sabe? Para descobrir esquemas maiores de sonegação fiscal. Exige mesmo uma postura investigativa.
Perfeito. Resumindo então o que a gente conversou. O saldo credor na conta caixa não é só uma inconsistência contábil. É uma anomalia séria. Tem presunção legal de omissão de receita, frequentemente está ligada a fraudes e, claro, traz implicações fiscais bem pesadas.
Pois é, e fica uma reflexão, né? E o fato de os auditores fiscais ainda encontrarem essa situação com uma certa frequência, o que isso diz sobre as práticas de gestão financeira no país? E sobre os desafios que a gente ainda tem para garantir a conformidade tributária? Mostra a importância vital de controles internos e de uma escrituração que seja, de fato, fidedigna.
Excelente ponto para a gente pensar. E para quem quer continuar acompanhando as novidades sobre auditoria contábil tributária, temas como esse que discutimos, fica o convite para visitar sempre o site do professor Alexandre Alcântara. O endereço é www.alcantara.pro.br. Lá tem muito material atualizado. Bom, por hoje é isso. Encerramos aqui nossa análise.